Você está ouvindo Sete Pontos.
Então Exu, por exemplo, para os gregos antigos ele tinha outro nome. Uhum. Chamava-se Hermes. Se você pegar Hermes, você vai ler os epítetos de Hermes, ou seja, os adjetivos de Hermes, as características dele, você vai ver. Ele é o filântropos, ele é o amigo dos homens, uhum. Ele é o psicopompo, ele é o condutor de almas, né? E ele é o guardião das portas.
Uhum.
Hermes tem um tridente chamado Caliceu, que são duas cobras, assim, né? Uhum. Quem viu já o símbolo da medicina é o Caliceu, que é o símbolo da cura, né? O Caliceu. Uhum. O símbolo da contabilidade também, porque Hermes é o deus mercante, assim como Exu é para os Yorubás. Né?
Sim.
Então, você vai fazendo essas comparações, você vai vendo, opa, peraí, tem uma coisa muito parecida com Hermes, e que não dá para simplesmente achar que é uma coincidência, entendeu?
Uhum.
Na mitologia urubá, mas também você vai ver um deus dos portões e das almas, o condutor das almas em Anubis.
Sim, se você pegar todos os deuses do Egito,
exatamente.
Dá para trazer todos eles para os nossos orixás, ou os nossos orixás para lá.
Então, a gente pode dizer que existe uma fração de algo maior que é o condutor das almas, que para os africanos vai ser Exu, que para os gregos vai ser Hermes e assim por diante. Ou seja, uhum. Esse é o arquétipo. E ele se expressa por vários símbolos, né? E dentro da Umbanda, a gente tem esses três grandes arquétipos, além de vários outros, né? Mas esses três grandes que fazem a tríade, né? A composição básica da Umbanda. E eu chamo a atenção para essa discussão porque, por exemplo, se você for, você está caminhando lá na Praça Osório. Praça Osório, está caminhando, blá, blá, blá. Daí você senta num banco ali da Praça Osório para descansar e você olha para o lado, tem uma pessoa idosa, negra, idosa, arqueada, 45 graus,
uhum.
E que fala, me difícil, o quê, blá, 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 blá. Que você vai pensar? Você vai pensar, esta pessoa tem uma lordose muito uhum. forte e ela precisa de uma fisioterapia e provavelmente essa pessoa precisa de uma ajuda médica ou psiquiátrica para estar uhum. falando desse jeito, porque
tá
ninguém fala assim.
De fio, é.
Né?
Uhum.
Então, mas na Umbanda não. Na Umbanda você acha completamente normal isso.
Exato.
Né? Por quê? Né? Por uhum. quê? Nem todo caboclo ele tem 2,5 metros de altura e é, né, fisiculturista, como a gente vê. Nem todo. Inclusive, a estatura média dos índios era 1,60 no máximo.
Que sensacional você dizer isso, João, porque também isso é outra coisa que os médios se cobram muito, né? Ah, mas a gente... A incorporação é diferente, meu preto velho vem de pé, meu caboclo não sei o quê.
Pois é.
É porque se formou esse arquétipo, essa ideia de que é assim.
Pois é. Então veja, parece que existe algo por trás desse preto velho que faz com que ele se comporte assim, de uma forma que ela está além do normal do uhum. ser humano, né? Eu tendo a desacreditar que todos os negros que desencarnaram na época da colonização tinham problemas de coluna.
Sim.
Como eles se apresentam ali,
uhum,
né?
Pois é.
Ou seja, o que tem por trás disso? Existe um arquétipo
uhum.
que molda esse símbolo, que dá uma tônica, que dá como se fosse um, né, um formato para aquele símbolo do preto velho. Então, o preto velho nada mais é do que a figura clássica, arquetípica do velho sábio. Né?
Uhum.
Ah, quais são as outras figuras do velho sábio? Temos aí o Merlin, temos aí o Dumbledore, temos o Gandalf, temos o Mestre dos Magos, o Mestre Yoda. É sempre um mestre velho.
Sim.
Né? Que ele já passou pelo processo do herói, ou seja, ele já foi um antigo guerreiro,
uhum.
né? Que ele vem conduzir o herói na sua vida, né? Ele vem acertar o caminho do herói. E às vezes frear o herói, falar, não, pense melhor, calma, uhum. não é por aqui, não vá com tanta sede ao pote, não sei o que, aquele dragão é maior que você ainda, você precisa treinar antes, né, você precisa Sim. se exercitar mais, assim, assim, assado. Mas o velho sábio, ele é completamente místico, ele é um feiticeiro, ele tem um cajado, assim como o preto velho tem uma bengala, o velho sábio tem um cajado de poder, né,
uhum.
ou seja, aquilo representa o poder, a experiência dele, né, e ele vem falar do quê? de paciência, de respeitar os processos, de que tudo já está escrito, de que o herói tem um destino que ele vai cumprir, mas que ele precisa cumprir na hora certa, que ele precisa esperar, que ele precisa treinar mais, entende? Então, quando você senta na frente de um preto velho, você vai ouvir isso.
Sim.
Coincidentemente ou não, você vai ouvir as mesmas coisas que um velho sábio tem para falar no filme do Star Wars, no entendeu? No filme do Senhor dos Anéis. Então, ele vai falar de paciência, calma, meu filho, você precisa de mais humildade. Olha, ele tá freando o herói, ele tá tirando essa coisa inflada que o herói tem. O herói pensa, pô, eu sou foda, eu vou matar o dragão, eu sou invencível. O velho fala, não, você não é. Não.
Calma.
É, baixa a bola, seja mais humilde. Daí, tudo que está no animismo do médium, essa curvatura, né, essa fala mansa, isso tudo é um símbolo que representa aquele arquétipo e que o espírito se apropria disso. Né? Tanto é que, por exemplo, o Pai Maneco ele era cultuado como irmão Maneco no espiritismo antes de virar Pai Maneco, e ele não era um preto velho, ele era completamente diferente, né?
Sim.
Outro cascão, mas era a mesma força, a mesma energia, mas quando ele está imbuído do arquétipo do velho sábio, adaptado à nossa cultura, digamos assim, ele se transforma no preto velho, que tem um cascão, que tem uma forma, que tem, né, condizente ao que viveu aqui, mas por trás está o arquétipo, né? Ao mesmo tempo que o herói é vivido pelo caboclo, o caboclo é o nosso herói cultural, né?
Sim.
Pro grego vai ser Aquiles, Ajax, não sei o quê.
Átila,
exatamente, né? Mas para nós é o caboclo, né? É o ancestral, é o arquétipo, né? O ancestral, a marca ancestral. Então o índio é guerreiro, ele vai vir na forma do caboclo, ele vai falar o quê? De coisas de herói. Ele vai falar de coragem, para você enfrentar teus medos, para você ir além dos teus limites, para você superar desafios. É diferente de uma consulta de um preto velho.
Sim.
Ele vai incentivar o herói em você, vai falar, não, vai para frente, vai para frente, vai para cima, você consegue, tô com você. Né? E ao mesmo tempo que a criança, né, o puer na criança, ela é representada em todos, né, clássico criança, ela vai falar o quê? Das coisas simples da vida, das coisas inocentes, de sonhar, de ser mais alegre, de ser feliz. Porque se você for muito herói ou muito velho, as coisas começam a ficar meio cinza, assim. Não é? Então você tem que sonhar, você tem que imaginar, você tem que fantasiar. As coisas têm que ter um grau de fantasia para elas serem vividas, senão a Terra fica muito complicada de se viver, né? Então veja, são os três processos, que são as três fases da vida, né? E isso é perfeito, é arquetípico. Está na Umbanda, como está na psique, como está no resto do universo, isso, né? É muito louco, mas é verdade.
Que sensacional! Que sensacional! Então não representa só as nossas fases da vida, da infância e da juventude e tal. Representa também os estados psíquicos.
Exatamente. A gente pode estar preso num desse estado psíquico.
Exato, como você falou do Peter Pan, que está sempre ali, ou do que é o eterno adolescente, ou do que acha que tem que ser o herói sempre, ou do que já está velho, já largou as coisas e acha que sabe tudo e que não precisa mais batalhar por nada.
Exatamente, exatamente. Sim, e veja, né, retornando, se a gente tem tempo, ou tem que fazer intervalo?
Já comeu,
né?
Já comeu um intervalo de novo? Agora vamos continuar mais 5, então depois eu arrumo isso.
Então, por exemplo, a gente estava falando das fases alquímicas, né? E a grande primeira batalha do herói com seus próprios medos, com suas próprias questões, com as coisas que ele não enxerga sobre si, é com o dragão, né? Então, na Nigredo há uma luta interna, assim, você tem dúvidas, você tem medo, você começa a não acreditar mais em você. E isso é muito importante, porque o herói, ele precisa duvidar de si mesmo. E é aí que ele encontra a força dele. Pode ver, todas as historinhas do herói, que todas essas histórias que a gente gosta, é a jornada do herói, certo?
Sim.
Então o herói, ele tá no seu vilarejo, pacato, na casa dos pais, não sei o quê. Daí existe um chamado de um destino que ele, né, vai ter que cumprir. Ele sai de casa, passa um tempo sozinho, começa a treinar, enfrenta uns monstrinhos, bababá. Daí tem um mestre que treina ele, que é o velho sábio, que tá lá o tempo todo. Daí ele acha que ele tá super bem, daí ele, né, ele infla o ego dele, fala assim, não, eu sou muito bom. Daí o ego dele é desinflado por alguma coisa que acontece, ele acha o ponto fraco, o calcanhar dele de Aquiles, uhum. Aí ele cai numa deprê, assim, e fala, putz, cara, não era tão bom assim, bababá, e aí ele tem que se reestruturar para enfrentar o monstro final, que é o maior de todos, e aí voltar para pro vilarejo dele já campeão, digamos assim, já não volta mais para casa dos pais, volta com uma, já adulto, né? Se olhar o filme do Hércules, por exemplo, é isso aí.
Sim.
Essa jornadinha, né? Mas, então, precisa existir essa morte, essa deflação, para depois ganhar-se consciência das coisas. Então, aquele chumbo da Negredo, ele vai sendo lavado, calcinado, separado, às vezes joga-se água, às vezes joga-se enxofre, ácido, enfim, vai limpando aquilo e ele vai esbranquecendo. E o chumbo vai virando prata, né? Então, a segunda fase alquímica é a albedo. A albedo vem do radical albus. Albus é branco, né? Então, albus Dumbledore, branco, né?
Né? Sim.
Então, é a fase do ganho de consciência daquilo que era obscuro em si mesmo, né? Então, falei, opa, aquela inveja que eu achava que estava na minha vizinha, na verdade, estava em mim.
Né? Certo.
Opa, tô ganhando consciência, né? E essa fase é representada também pelo elemento ar, pela lua, pela prata, pelas coisas brancas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando fala uma pessoa lunática, né? Uma pessoa lunática é uma pessoa que está na albedo, né? Ela está refletindo muito sobre as coisas, já não se está naquele grau de desespero, porque já se opa, entendi o que está acontecendo aqui, né?
Uhum.
E então já começa a clarear a cabeça, né? Mas a gente não pode esquecer que esse trabalho de polir, ele tem que ser repetido, porque a prata, se você não fica polindo ela, se não fica fazendo esse exercício de reflexão o tempo inteiro sobre si mesmo, ela volta a ficar escura, ela escurece, né? Então, assim, a Negredo, ela chama de volta, ela puxa, né? É muito interessante isso.
Então, muito sensacional.
Né, então você tem que ficar se polindo, lavando aquilo tudo, né? E veja, a grande parte das pranchas alquímicas mostra a albedo como uma fase onde tem muitas nuvens, tem muita fumaça acontecendo. Tem fogo, mas tem muita fumaça, né?
Uhum.
E aí a gente pode olhar para a fumaça na Umbanda, né? Aquela coisa que purifica, aquela fumaça, aquela defumação que te tira ali do terreno e te bota no divino, né? Que nos limpa, que nos, digamos assim, nos eleva.
Já falamos da parte fogo, né? Das velas, do fogo, quando tem aqueles pontos que o Exu coloca fogo mesmo ali. Agora estamos indo,
né?
A pólvora, agora estamos indo para a parte fumaça, o charuto, a defumação.
Exatamente. Uhum. Então, a fumaça, para os xamãs, apache norte-americanos, era o que fazia a conexão entre os deuses e os homens.
Uhum.
Para os maias, a mesma coisa. A fumaça tinha que estar presente o tempo inteiro, né? A fumaça, na verdade, para os maias eles cultuavam os deuses do Xibalba, que é o mundo inferior dos maias, onde tinham demônios terríveis. E o que mantinham eles a salvo desses demônios era a fumaça e o fogo. Digamos assim, você não cai no mundo obscuro, na Negredo, se você tiver com a consciência aberta, com a fumaça ali, sabe? A consciência é um ponto de luz nas trevas, sabe? Então eles viviam isso simbolicamente sem saber disso que eu estou explicando, né? Viviam isso.
Uhum.
Né? E é uma verdade, né? Então a gente precisa ficar polindo a nossa mente o tempo inteiro para olhar, para decupar as nossas questões, para elas se tornarem claras, para clareá-las.
Uhum.
Né? Porém, fica para as cenas do próximo intervalo, as coisas não param por aí. Né? Tomar consciência não resolveu as coisas por si só.
Perfeito. Não, você está falando aqui, agora você começou a falar em filmes, fiquei me lembrando do Senhor dos Anéis e da Sombra, sempre tentando puxar ele para ficar com aquele anel, e ele sempre tendo que... Você ficou com Harry Potter também?
Né?
Incrível, incrível. todo sentido. A gente vai rever todos esses filmes e vai se identificar agora completamente com todos eles e vai chegar na gira agora com uma outra visão, gente, que era
Expecto essa aí. Patronum, é Albedo, né? Você joga o seu patrono lá pra afastar os dementadores.
Exato. Sensacional. Sensacional, sensacional. Vamos pro intervalo, que senão eu não vou fazer mais esse. Já pulei um, já vou pular mais um.
Você está ouvindo 7 Pontos.